Então, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, seu bastonário. Suponho que seja vogal da direção. Ah, muito bem, melhor ainda. Muito bem, então agradeço a vossa presença. O senhor deputado Albuquerque Céu Branco é o culpado, entre aspas, da vossa vinda aqui, e muito bem.
Muito obrigado.
E muito bem, porque, como é de vosso conhecimento, nós estamos a mexer, estamos a fazer uma intervenção ao nível do novo regime do arrendamento urbano, que envolve propostas muito específicas, nomeadamente do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, no sentido de extinguir o Balcão Nacional de Arrendamento. Sobre essa matéria, entendeu-se aqui em sede de grupo de trabalho. Isto é um grupo de trabalho que funciona no âmbito da 11ª Comissão e que trata das questões específicas da habitação. Entendeu-se aqui no âmbito do grupo de trabalho que era importante. O senhor deputado fez a proposta ouvirmos mais algumas entidades para percebermos como é que o balcão está a funcionar e quais são as dificuldades que tem. Já ouvimos o senhor diretor-geral da Administração de Justiça, que nos mandou um relatório que nós vos podemos fazer chegar sobre, portanto, os números que têm relativamente ao funcionamento do BNA desde 2014 até 2016. Eu suponho que o relatório, o já corrigido e retificado, terá sido distribuído ontem pelos senhores deputados. Pronto. E, portanto, esteve o diretor-geral, esteve o bastonário dos advogados, o bastonário dos notários pediu para responder por escrito, ainda não nos fez chegar nada, mas disse-me pessoalmente que não tinha muito a acrescentar. Em todo caso, nós pedimos a pronúncia. E, no vosso caso, entendeu-se que era útil ouvir de viva voz. Isto funciona assim, provavelmente já cá estiveram em audições, portanto há um período inicial em que poderão ambos usar da palavra dizer o que vos, enfim, vos ocorre sobre esta matéria. Exatamente. E depois os senhores deputados fazem perguntas, depois há um tempo para responder. Ali está o reloginho de tempos, nós procuramos que, enfim, as intervenções não ultrapassem os 10 minutos para isto não se arrastar muito. Até porque temos reuniões depois sempre ao meio da manhã e, além disso, a reunião fica sempre gravada, muitas vezes é emitida no canal Parlamento e nós depois mandamos o link da gravação. E, posto isto, começo o Sr. Bastonário, agradecendo a sua vinda, se faz favor.
Pronto, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É com todo o prazer que respondemos à vossa solicitação. E, como é evidente, queria dizer principalmente duas coisas. Há aqui, neste projeto e nestas propostas de alteração, há dois aspectos. Um aspecto que é um aspecto claramente político e que tem a ver com opções sociais, políticas, em que, como é evidente, a Ordem dos Estudadores de Educação acha que não deve, nem lhe cabe, intervir nessa matéria, no que se refere, portanto, no fundo, a opções de caráter ideológico, político, etc. Depois há aspectos funcionais que são evidentes nessa proposta e aí temos realmente algumas sugestões, seja de detalhe, seja genéricas. Quanto à questão que a senhora deputada Helena Roseta começou por mencionar, a sua presidente deste grupo de trabalho, quanto ao Balcão Nacional de Arrendamento, a opinião que nós temos genericamente é que funciona mal e que foi uma criação que poderá ser um bocadinho justificada historicamente no momento, mas que poderia ser facilmente resolvida se se tivesse optado por estabelecer que os processos de resolução e despejo de arrendamento, os chamados vulgarmente processos de despejo, tivessem prioridade e fossem considerados urgentes ao mesmo nível que é considerado uma providência cautelar. Isso permitiria ter resolvido esta questão destes processos de uma forma mais célere, melhor, porque grande parte das dificuldades que existem na resolução destes processos passam pela interpretação que um secretário judicial faz de muitos aspectos controvertidos e subjetivos e que, se estivessem em presença de um juiz, seriam resolvidos de uma forma muito mais simples. De qualquer maneira, aquela legislação teve algumas vantagens em termos de simplificação de procedimentos. Julgamos que deve ser ponderado tudo que passa por uma excessiva simplificação da citação, vamos chamar assim, ou seja, da notificação ao inquilino, que possa deixar em aberto dúvidas sobre se ele teve ou não efetivo conhecimento daquela diligência. Depois o meu colega vai até apresentar algumas sugestões em termos práticos mais sobre soluções que poderão agilizar este procedimento e que nos parecem particularmente simples. Aqui no que se refere em termos genéricos às propostas, portanto, como digo, não entrando em questões de caráter político, queria só chamar a atenção que na proposta que está aqui de alteração do PCP ao artigo 9º, aparece aí uma certa altura que se diz que deve ser contacto pessoal de advogado, solicitador ou agente de execução comprovadamente mandatado para o efeito. Hoje é relativamente pacífico, não era em 2003, que o agente de execução não tem mandato. Portanto, é comprovadamente mandatado, deve ser o advogado ou o solicitador, e o agente de execução deve ser indicado, por uma questão de terminologia que foi sendo corrigida ao longo dos tempos. E, efetivamente, em 2003 aparecia muitas vezes a expressão de mandatar o agente de execução, e hoje está absolutamente claro que o agente de execução não tem mandato, é indicado ou designado. Ou indicado pela parte, ou designado pelo tribunal, e portanto sugeríamos isso, mas é uma questão de detalhe. E de resto passava aqui a palavra ao meu colega Armando A. Oliveira, que é presidente do Colégio de Especialidade de Agentes de Execução e que é o nosso feiticeiro da informática. Normalmente tem sempre aí umas sugestões nessa matéria que eu julgo que são particularmente relevantes.
Ora, muito bom dia. Uma das vantagens que tivemos com a qual criou o BNA teve a ver com o processo de despejo do local abandonado. E isso, de facto, é uma solução que foi também muito, muito patrocinada, muito suscitada por nós, que era a dificuldade que se tinha na citação prévia de casas, ou seja, tínhamos uma casa abandonada e andava-se por vezes com citações editais para conseguir despejar uma casa que já estava abandonada há anos, e de facto é uma solução que é muito vantajosa e que faz sentido, se calhar, aperfeiçoar em alguns pequenos aspectos, porque neste momento uma das circunstâncias que lá temos para verificar o abandono é a inexistência de contadores, só que hoje os contadores já não são retirados. Portanto, na altura havia uma filosofia, os contadores de eletricidade, os contadores de água, os contadores de gás eram retirados dos locais, mas hoje em dia já deixaram de ser retirados em muitas circunstâncias e, portanto, o agente de execução não consegue preencher os requisitos todos, mesmo tendo a declaração do vizinho a dizer que a casa está abandonada, tem os sinais de abandono, mas depois falta-lhe a parte dos contadores dos serviços essenciais, que de facto não se consegue controlar. Eventualmente podia-se suscitar através da intervenção das entidades fornecedoras, mas as entidades fornecedoras estão sujeitas a sigilo e logo também não podem prestar informações sobre se há consumo ou não há consumo ou se o contrato foi resolvido. E julgo que aí poderia-se criar aí algumas soluções de simplificação, ou melhor, de sim, não propriamente facilitadoras, não é tornar o processo demasiado simplista, mas pelo menos mais eficaz. Outro problema que também temos é com a questão dos títulos executivos, que quando existe contrato de arrendamento, existem muitos contratos de arrendamento, ou melhor, existem muitos arrendamentos que não têm contrato formal, mas que podiam ser facilmente supridos com a declaração de rendas que se fazia antes de 1989. Isto, para quem é mais novo, até 1989 os senhorios tinham que fazer uma declaração anual de rendas, que foi repristinada, digamos assim, agora a modelo 44, sim. Eu preenchi muitas desde criança, mas fazia parte da... Passou a existir desde o ano passado. Portanto, esta foi uma repristinação da declaração de rendas. E, portanto, faz sentido que o senhorio que não tem contrato escrito, mas que tem essa declaração apresentada antes de 89, que consiga, de facto, suprir a falta de contrato com essa declaração. Uma das coisas que, quanto a nós, falhou, primeiro, na primeira formulação do novo arrendamento urbano, tentando aqui fazer uma história, nas primeiras versões de atualizações de renda, havia uma declaração complicadíssima na autoridade tributária, em que os senhorios tinham que fazer as participações dos pedidos de atualização com formulários extremamente complicados, e isso nunca funcionou, ou raramente funcionou. E passámos para um segundo regime em que não há registro nenhum das atualizações, ou seja, o Estado hoje tem uma noção vaga de quantas atualizações foram feitas. Pode eventualmente ter dados estatísticos que vêm da autoridade tributária, face ao aumento das rendas, mas de facto não existe um registro formal que nos diga estão X processos neste momento no decurso do prazo de 10 anos da moratória de atualizações de rendas. Nós não sabemos quantos estão. E parece-me que faz sentido, não é tornar o processo uma coisa absolutamente burocrática, mas faz sentido que haja um depósito da parte do senhorio quando faz uma atualização extraordinária desta natureza, que a registre eletronicamente, não tem que ter intervenção humana de ninguém, não tem que ter validação humana, a validação seria feita no momento em que houvesse litígio e que de facto se comprovasse que a notificação foi feita naquela data, que está depositada numa plataforma e que as pessoas, que alguém amanhã pode aferir da, digamos assim, da legalidade dessa tramitação. Da mesma maneira, também na resolução do contrato de arrendamento, hoje é feita por carta registada na maior parte dos contratos mais recentes convencionou o domicílio, a resolução é feita simplesmente por carta registada. Essa carta registada, se não for recebida, há uma segunda notificação nos 30 dias, no 30º dia seguinte, mas também não há um registro do que foi feito. O registro é o registro do correio. Mas o registro de correio não chega porque nós não sabemos o que é que estava associado àquele documento. Nós sabemos que há um registro de correio, de facto, mas não sabemos que documento é que está lá dentro. Portanto, o que faz sentido, eu diria que devemos dar a isto uma formalidade semelhante ao que há com um reconhecimento de assinaturas, feito por um advogado ou solicitador, em que tem 24 horas, 4 dias, 5 dias, vamos dizer, para depositar aquela carta. Ele fez aquele ato e depositar numa plataforma a dizer que está depositado. Isto, por um lado, permitia saber concretamente o que é que se está a passar, auditar o que se passou e, eventualmente, ter uma receita para os serviços que vão para esta parte do arrendamento, uma pequena receita, estamos a falar de valores, diria eu, na ordem dos 10 euros, um valor que não é excessivo para o senhorio, mas que permite sustentar facilmente uma plataforma que não necessita praticamente de intervenção humana. Quanto aos processos de despejo, como disse aqui o Sr. Bastonário, o problema no processo de despejo sempre foi dois, citação, a dificuldade muitas vezes na citação, que ficou resolvida com a lei, com esta presunção do recebimento das notificações, e a segunda tem a ver com a entrada forçada na habitação, que necessita de despacho judicial, e isso é o que demora muito tempo em algumas comarcas. Se, como disse o Sr. Bastonário, se desse caráter urgente a essas decisões de entrada forçada, o problema não há problemas propriamente no despejo. Depois haverá outros problemas que eu não acredito que se vão conseguir resolver, mas que com os agentes de execução tentámos muitas vezes mediar essas situações, que são as dificuldades de realojamento. E aí há algum grau de informalidade, porque não existe de facto um regime de realojamento. Eu dou o exemplo, por exemplo, eu faço despejos de bairros sociais e a questão é como é que eu despejo alguém num bairro social se a Câmara Municipal tem um papel de realojar aquele próprio cidadão que está a despejá-lo por falta de pagamento de rendas. Portanto, de facto, há aqui alguns contrassensos ou algumas dificuldades de equilibrar os regimes, mas que vai sendo resolvido um bocado com o bom senso das pessoas e com uma intermediação ou com uma mediação informal. Parece-nos que também fazia sentido, e julgo que há textos, há sugestões nesse sentido, de conferir aos julgados de paz esta possibilidade de resolver os contratos de arrendamento. Os julgados de paz, nós entendemos que é uma solução que deve ser apoiada. Eles funcionam num regime que desde 2003 não teve qualquer intervenção técnica, no sentido de não foi dado novos meios aos julgados de paz. Eles continuam a funcionar com a mesma informática de 2003 e precisam, de facto, de alguma dinamização. Mas, quanto a nós, é uma boa solução, que funcionam muito bem, eu diria, com os meios que têm, funcionam bem, e que aliviava os tribunais, de facto, de muitos processos, principalmente em comarcas com grande volume. Mas de facto era preciso que a lei lhes desse essa competência de poder decretar a resolução dos contratos de arrendamento. No pressuposto de uma extinção do Banco Nacional de Arrendamento e de voltarmos para um regime de execução de despejo, adequar os regimes dispensando a citação prévia nos processos que sejam execução de sentença ou decisão de um julgado de paz, e tinha que se adequar o regime da citação prévia nos outros processos ao regime que temos hoje no BNA. No fundo, se a citação não era conseguida, não é possível concretizar a citação porque a pessoa não reside naquela morada, porque, por isso simplesmente, evita receber a citação ou faz para não a receber, então aí, de facto, temos que dispensar essa citação e proceder ao despejo do processo sem a citação prévia, com a citação após a concretização do despejo. Por último, alguma questão, algo polémica, mas que já quem esteja a fazer isto mais ou menos dentro da legalidade, eu diria eu, ou mais ou menos na ilegalidade, que é um registro específico no registro informático de execuções, que é uma lista de devedores, sinalizar os devedores que são devedores de arrendamento, porque nós temos, o que eu, na minha experiência pessoal, é que nós lidamos com arrendatários, os despejos são habitualmente de recorrentes, são pessoas que saem de uma casa e entram na próxima habitação e estão lá mais 7 meses e depois andam num circuito de não pagar as rendas e consecutivamente a mudar de habitação. E de facto fazia algum sentido que se sinalizasse este tipo de devedor no registro. Eu não estou a dizer que criar um novo registro, porque depois temos para aí 50 registros de devedores, mas de facto sinalizar no registro de devedores estes que são devedores de arrendamento, dá-lhes aqui alguma sinalização, porque para o senhorio o essencial é garantir, se o senhorio tiver demasiada exigência na contratação, o que vai acontecer é que vai ter muita dificuldade em arrendar. Mas, por outro, também sente-se constrangido quando se facilita no arrendamento, a seguir vai ter sérias dificuldades de pôr a pessoa fora, quando estamos perante estas situações de profissionais de arrendamento de habitações sem pagar, socorrendo-se de algumas medidas como o deferimento da desocupação. Ou seja, eu posso estar numa habitação hoje, deixar de pagar a renda, requer o deferimento da desocupação. Passado 6 meses estou a ser despejado de uma próxima casa e requer novamente o deferimento da desocupação. E isto é analisado sempre naquele caso, sem olhar para um histórico de alguém que já beneficiou do deferimento da desocupação recorrentes vezes. Portanto,
Eu só queria lembrar um detalhe que também muitas vezes nos cria dificuldades e que se calhar origina processos destes que porventura desnecessários, que é a questão da obrigação do inquilino que, quando quer sair de uma casa, ter de pagar ainda 4 meses de renda. Isso origina que muitas vezes o inquilino que mal tem capacidade para pagar um mês.
Mas isso é assim?
Na prática, para revogar o contrato, eles têm que...
Sim, ou seja, o que acontece é que, em termos práticos, é se alguém deixar de pagar a renda, ele vai ter que pagar não só as rendas que estão para trás, mas como o prazo que não cumpriu pela falta de cumprimento do prazo de resolução.
Portanto, ou chega a acordo com o senhorio, no sentido de pega lá a casa, deixa de pagar a renda, realmente pode muito bem. Ou então, formalmente, o senhorio pode reclamar aqueles 4 meses mínimos, não é?
120 dias.
120 dias. Não é? E isso leva a que, muitas vezes, o inquilino abandone a casa e não paga as rendas e não entrega a chave e que depois tenha de ter um processo de despejo.
Eu também diria que é evidente que há aqui uma falta de... Ou seja, muitas pessoas têm uma falta de informação. E isso é um dos grandes problemas, é que as pessoas tomam determinadas atitudes, mas isso é habitual. E nós tentámos, enquanto agentes de execução, falar com as pessoas e convencê-las de que, de facto, mais vale entregar a casa do que abandonar a casa, porque o abandonar a casa perpetua a dívida, enquanto que entregá-la, lá está, tem essa problemática de vai-se vencer mais rendas ainda pelo facto de não ter dado o pré-aviso, mas se calhar, como diz o Rezende muito bem, era capaz de ser de premiar aquele que, quando tem 1 mês em dívida ou 2 meses em dívida, tomar a iniciativa, de facto, de entregar voluntariamente a casa, dando-lhe algum benefício nessa falta de cumprimento do prazo de resolução. É evidente que nestas coisas, isto é como o freak economics, não é? Nós às vezes estamos a tentar resolver um problema e depois criamos um outro maior, não é? E às vezes estamos a tentar ser, digamos assim, premiar aquele que cumpre, mas se calhar às vezes estamos a criar mais incumpridores. porque de facto sai-se beneficiado muitas vezes por não cumprir do que se cumprir, ou seja, no fundo a pessoa vai chegar lá e dizer eu quero entregar a casa hoje e o senhorio diz-lhe vai ter que pagar mais 4 meses, 120 dias da falta de aviso, mas por outro lado se ele não estiver a pagar a renda podíamos premiá-lo se viesse entregar a casa. Portanto,
então, os 4 meses é que parecem, são exagerados.
Os 120 dias de aviso. Os
120 dias de aviso prévio são exagerados.
Mas também aí estamos em parte política.
Sim, pronto. Não, são exagerados, chama-se a atenção, é o seguinte. Isso, aparentemente, dá origem a mais processos de despejo, às vezes necessários. Ou seja, a pessoa, pura e simplesmente, como tenho que pagar 120 dias para ir embora, abandonou a casa, mudei de terra, fui para outro lado, e o senhorio, há daqui a 120 dias, descobri que eu não paguei, vai ter de ter um processo de despejo, a casa está abandonada e todos são todos circuitos. E, portanto, eu acho que isso deve ser um aspecto a ponderar-se, efetivamente, não é um fator que aumenta o processo de despejo. Nós, comparativamente, os agentes de pressão ficarão interessados em ter mais processos, mas não, esse género de processos não são provavelmente os processos agradáveis.
Muito obrigado. Acho que foram bastante importantes os elementos que trouxeram aqui e agora daria a palavra aos senhores deputados para pôr as suas questões. Deputado Álvaro Cristal Branco.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo, obviamente, por cumprimentar o Subastenário da Ordem dos Solicitadores de Execução e também sou Presidente do Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução. Agradecer-lhes muito a presença aqui, porque acho que é importante, sobre estas matérias, que nós possamos ter toda a informação e, no caso concreto, a Ordem dos Solicitadores e os solicitadores de execução e os agentes de execução têm realmente uma experiência nesta área que nos enriquece bastante os nossos conhecimentos. E, portanto, agradeço-lhes a disponibilidade. Eu fiquei bastante elucidado com a intervenção que fizeram, quer um, quer outro, mas fiquei só com duas ou três dúvidas que lhes gostaria de colocar. E vamos só aos aspectos funcionais, eu compreendo o que disse e tem toda a razão e portanto vamos falar de aspectos funcionais do Balcão Nacional de Arrendamento. O Sr. Bastonário começou por dizer que o Balcão Nacional de Arrendamento funciona mal e a dúvida que me deixou depois ao longo do resto da sua intervenção e também do Sr. Presidente do Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução foi esta. Mas o Sr. Bastonar entende que o Balcão Nacional de Arrendamento deve ser extinto ou entende que deve ser melhorado?
Entendo que deve ser extinto.
Deve ser extinto?
Entendo que deve ser extinto. Deve ser, não entendo. Faz sentido a sua pergunta.
Era essa a primeira questão que lhe deixava.
Com aquela condicionante de alteração processual que garanta, que garanta que o processo tem caráter de urgência, porque realmente esse é que é o aspecto importante na funcionalidade dos processos. Aqui tem o único, pronto, isto é simpático, só o visitante.
Não, já está.
Tenho. Portanto, se pudesse resolver assim os problemas das ações de despejo com esta rapidez como nós aqui resolvemos estas questões, são difíceis. Mas só para... Agora perdi-me um bocado, mas já sei o que estava a dizer.
Mas estava assim o objetivo
principal... Do Balcão Nacional da Academia. Eu sei, isso dá-me um grande sossego. E portanto, o objetivo era esse. Portanto, uma questão que eu lhe coloco, embora saiba que é a favor da extinção, se acha que é possível, extinguindo o Balcão Nacional de Arrendamento, e portanto, obviamente, estes processos todos passarem para os tribunais, que essa celeridade tão desejada e tão oportuna seja mantida e seja conseguida. Se entende que isso é possível, que aconteça. Nós, os números que temos são um bocadinho diferentes. Os processos que estão no Balcão Nacional de Arrendamento de Despejo e os processos que estão em Tribunal de Ações de Despejo, e falo de processos de despejo apenas de falta de pagamento ou atraso no pagamento das rendas, que o tempo que demora a chegar ao fim o processo em Tribunal é muito superior ao tempo médio que nos dizem que são 4 meses que demora para findar os processos no Balcão Nacional de Arrendamento. Depois, percebi muito bem as questões que levantaram, quanto à simplificação da notificação, a questão das casas abandonadas, que fazer o despejo, pois não está lá ninguém, não se consegue encontrar as pessoas. Já agora deixe-me dizer que, normalmente, os devedores do arrendamento crónicos, que são aqueles que vão mudando conforme não pagam e não pagam e conforme vão mudando, também normalmente ficam com mais dívidas, ficam sempre com a dívida da água e com a dívida da luz, e portanto também é outra forma de controle, porque quando não pagam o arrendamento não pagam a água nem pagam a luz, e portanto ficam sempre com essas dívidas acrescidas. E depois, só para terminar, porque a grande questão... Mas eles já não estão lá, também já não lhes faz falta, portanto a dívida fica... Só para terminar, e porque falaram nessa questão, mas que não é relevante para o que nós estamos aqui a falar, eu dizia há bocado que o Estado não sabe o valor, as atualizações dos contratos de arrendamento, pela maneira como tudo isto é organizado, não sabe. Mas se quer que lhe diga, pelo que eu tenho visto das declarações do Estado e de organismos, nem sequer sabem quantos contratos de arrendamento há, quanto mais as atualizações. Isso tem a ver porque o Estado, quando fala de contratos de arrendamento em Portugal, fala normalmente por via da autoridade tributária e por via do somatório das declarações eletrónicas, quando nós sabemos que quase metade das declarações não são eletrónicas, mas são feitas com modelo 44 e não pelas declarações eletrónicas. Portanto, o Estado, mal, com certeza, mas não é o Estado em geral, eu não estou a fazer nenhuma acusação política, é o Estado em geral, não sabe as atualizações, mas nem sequer sabe os contratos de arrendamento. Portanto, se calhar, para chegarmos aí, temos que começar um bocadinho antes para poder organizar o sistema. Era só um comentário que eu gostava de dizer. Muito obrigado.
Só antes de vos dar a palavra, pedir-vos, normalmente nós deixamos todos fazerem as perguntas e respostas no fim. Eu só lembrar, confirmando o que o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco acaba de dizer, eu distribuí ontem por todos os senhores deputados informação que me veio do gabinete do Secretário de Estado, que tem a tutela da habitação, sobre os dados do arrendamento, precisamente, e confirmam exatamente o que o Sr. Deputado está a dizer, ou seja, os números que vieram da Secretaria de Estado, depois também vos posso fazer chegar, falam que contratos com recibo eletrónico na totalidade são 720 mil, contratos com modelo 44, 750 mil, portanto isto faz cerca de 1,5 milhão, na totalidade um pouco menos, mas depois a distribuição dos contratos de modelo 44 entre os que são de habitação permanente e os que são não permanente e os que são habitacionais, eu distribuí o quadro, estes números eu distribuí. A distribuição, portanto, a repartição dentro do modelo 44 dos vários fins do contrato, se é habitacional ou não habitacional, e dentro do habitacional se é permanente ou não permanente, é feita por extrapolação. Os dados do recibo eletrónico vêm da autoridade tributária. Pronto, os dados vêm da autoridade tributária e os outros são por extrapolação, sendo que nem sequer nos foi informado como é que era feita a extrapolação. Não sei como é que é feita. E se formos comparar isto com os dados do censo, dá coisas completamente diversas. Portanto, desculpe eu ter feito este inciso, mas apenas para confirmar que os dados oficiais que eu mandei pedir ao gabinete do Secretário de Estado confirmam que, em relação ao modelo 44, pelo menos a Secretaria de Estado da Tutela não sabe e faz umas extrapolações, que podem ser certas ou erradas, nem sabemos como foram feitas. Senhora Deputada, queria fazer agora as suas perguntas?
Não, queria só saber qual é o valor total.
A totalidade dos contratos de arrendamento, 1.474.856. Destes, cerca de metade, 724.106, têm já o recibo eletrónico, vêm para a autoridade tributária, e esses são todos discriminados. O que é para isto, o que é para aquilo, o que é para aquilo. A outra metade, o tal declaração anual, não estão discriminados. E, portanto, eles fazem aqui um palpite, consideram que metade desse modelo 44, que é a habitação permanente, e que cerca de 120 mil habitação não permanente e 588 mil não habitacionais. Mas é uma extrapolação. O que para nós é muito importante, porque como estamos a mexer no arrendamento urbano, temos de ter uma noção da dimensão do problema e temos alguma dificuldade. Desculpem-me esta parte, mas era só para referir e confirmar estes números que recebemos, são os que temos. A notícia resultou do facto da audição do Sr. Secretário de Estado que esteve aqui ter usado estes números e a audição ser pública. E, portanto, aparecem as notícias nos jornais porque ouviram o Sr. Secretário de Estado ou foram ver no canal Parlamento ele dizer estes números aqui. Eu aí mandei pedir os números por escrito, porque acho que é melhor termos... Estes são os que eu recebi, depois dele falar. Desculpem esta parte, mas pronto. Senhores deputados, como entenderem, de qualquer maneira, estes vieram oficialmente do gabinete, portanto, estes são os que eu tomo como base. O senhor até se podia ter enganado aqui a citar números. Deputado Luís Vilhena, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Aproveito para cumprimentar os nossos convidados e agradecer o contributo que vieram aqui trazer e que acho que foram bastante importantes. É muito rápida a minha intervenção, apenas para levantar aqui uma hipótese, uma questão que gostaria de obter depois a vossa resposta. A questão do arrendamento urbano para ter a dinâmica que nós pretendemos que tenha, obviamente que não pode ser... Tem que ser ágil e tem que ser, portanto, ao dirimir conflitos que existem, nomeadamente de falta de pagamento de rendas, mas ao mesmo tempo deve também proteger os inquilinos, sobretudo aqueles que não têm, enfim, não têm capacidade ou não têm o conhecimento suficiente para se poderem defender em situações que estão desprotegidos. O Balcão Nacional do Arrendamento, obviamente, pretendeu ir ao encontro, ou provocar esta dinâmica que se pretendia. Mas também sabemos que não tem funcionado muito bem e, sobretudo, tanto quanto me parece, depois destas audiências todas que fizemos, tem a ver com a desjudicialização do próprio processo. A minha pergunta era se, em vez de se ultrapassar esta situação através da urgência dos processos, se não devia haver um tribunal especializado nesta matéria, ou se a vossa sugestão dos julgados de paz acabaria por fazer um pouco este papel de, enfim, que estas situações fossem tratadas não por, enfim, burocratas, não é? Que estão à frente e que fazem, recebem de forma quase automática estes processos. No fundo era para perceber se uma ou outra situação era enfim, e ao encontro de ultrapassar os problemas que o Balcão traz, mas também que seja mantida essa dinâmica que se pretende no mercado de arrendamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista.
Muito obrigada. Eu queria também agradecer a vossa presença e os vossos contributos relativamente a esta, às questões que estamos aqui a discutir sobre o Balcão Nacional do Arrendamento. Na prática, um balcão de despejo, porque esse é o único objetivo que tem. Registo e teremos em consideração a sugestão em concreto que faz em relação à iniciativa, às propostas, aliás, que apresentámos e teremos, obviamente, em consideração. Eu pedi a palavra só para fazer uma consideração, porque na nossa opinião, aliás, como as propostas são muito claras, nós propomos a extinção do Balcão Nacional de Arrendamento, é porque não estamos de acordo, naturalmente, com a sua existência. Não se trata aqui de aspectos de aperfeiçoamento ou não aperfeiçoamento, e não estamos de acordo porque consideramos que de facto, o Balcão não garante um conjunto de direitos, em particular aos inquilinos e aos arrendatários. Consideramos que há aqui é desigual. Não é? Ou seja, aliás, toda a lei do arrendamento traz um conjunto de injustiças e desigualdades, mas em termos de direitos, eu poderia dizer que ela é forte com os fracos, e aqui os fracos são os inquilinos e os arrendatários, e fracos com os fortes, que são os senhorios, muito embora temos consciência que há uma multiplicidade de senhorios e uma realidade também bem distinta em relação aos senhorios. Mas dizer o seguinte, nós consideramos que, de facto, o que protege mais os vários direitos, e neste caso concreto dos inquilinos e dos arrendatários, seria o processo ser tratado em tribunal. E por isso é que nós propomos que o processo prossiga, tenha os seus procedimentos nessa sede. As questões relativamente à celeridade, aliás, a criação do Balcão foi de facto esse objetivo, criar um mecanismo fora do tribunal para procurar acelerar processos e simplificar. Eu acho que a questão não pode ser resolvida dessa forma. Nós também temos muitas críticas, ou seja, no sentido que os tribunais, de facto, deviam ter um conjunto de outros meios para poderem funcionar adequadamente e para que os processos não ficassem ad eterno sem decisão. Mas isso não pode ser justificação para retirar os processos por parte do Tribunal e encaminhar para um conjunto de outros mecanismos, pois só vai enfraquecer, neste caso concreto, o acesso à justiça, porque é disso que se está aqui a tratar, na nossa opinião. Nas nossas propostas, nós não revogamos na íntegra todos aqueles artigos relacionados com o Balcão Nacional do Arrendamento, ou seja, tudo o que tem a ver com o Balcão Nacional de Arrendamento é revogado. O que nós fazemos depois é algumas adaptações ao procedimento para que não se crie depois também um próprio vazio na lei, e para que haja e que esteja explícito quais é que são os procedimentos depois a prosseguir em sede tribunal. Mas a nossa proposta tem muito a ver com isto, a necessidade de assegurar os direitos do acesso à justiça, e é nesse sentido que nós propomos a extinção. Há aqui um outro aspecto que foi aflorado, obviamente que nós, a preocupação que temos, porque depois a lei, por exemplo, se não pagar a renda 2 meses, pode dar acesso a um processo por despejo. Se atrasar 4 vezes o pagamento da renda, e que temos 8 dias, se atrasar 4 vezes também dá um processo de despejo. Ou seja, temos também ter em conta, eu sei que isto se calhar já ultrapassa um bocadinho a vossa, aqui a vossa, o âmbito da vossa intervenção, mas a verdade é que depois estamos num contexto de desemprego, de precariedade, em que há atrasos de salários, em que há instabilidade e que por vezes acontece haver atrasos no desemprego. Se uma pessoa se entrar em situação de desemprego, se tiver acesso ao subsídio de desemprego, por vezes leva tempo até à própria Segurança Social tomar a decisão e não tem condições para fazer o pagamento. Ou seja, esta facilitação do despejo, de facto, não estou a falar das situações do recorrente, da pessoa, não é essas situações que nós estamos aqui preocupados. Ou seja, o que nos preocupa aqui é, de facto, depois também pessoas que por vezes, ou seja, na sua vida, ficaram em situações complicadas. E, aliás, nós até perguntámos de quem é que são as pessoas que estão a ser despejadas. Estamos a falar de tipo de famílias de baixo rendimento, estamos a falar de famílias que têm um elemento que ficou desempregado, estamos a falar de famílias cujos contratos de trabalho, a gente sabe que muitas vezes são de 1 mês, são de 6 meses. Teria interesse para a gente perceber, de facto, quem é que estão a ser os despejados, os despejos que se estão a concretizar, efetivamente quem é que se trata, de quem é que estamos a falar, não há esses números, mas temos consciência, até pelos relatos e das denúncias que recebemos na Assembleia da República, que muitas pessoas ficaram, de facto, numa situação de enorme fragilidade e de enorme estabilidade, e perder a habitação é uma situação dramática, como a gente compreende, de facto, para muitas famílias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Santos, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores de Execução e também o Sr. Presidente dos Agentes de Execução, agradecemos em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença cá, como também a vossa exposição. Foi, de facto, bastante importante para nós. Muito objetiva, muito assertiva, até cutilante. Permita-me, de facto, aquilo que cá está em discussão é, sem dúvida, o mecanismo que foi criado por, ou que foi melhorado, aperfeiçoado por este, pelo governo, pelo anterior governo do PSD-CDS-PP, tratamos do Balcão Nacional de Arrendamento, que agora os partidos da esquerda parlamentar, mais à esquerda, querem ver extintos, porque defendem que, de facto, se trata de um mecanismo facilitador do despejo e que constitui até um atentado aos direitos e garantias dos arrendatários. O Sr. Bastonário veio cá dizer-nos também que defende tucur a extinção deste mecanismo, embora tenha apresentado e identificado algumas vantagens e também algumas fragilidades. De resto, nós, PSD, estamos disponíveis e entendemos que, de facto, deve ser assim. Estamos disponíveis para um espaço de aperfeiçoamento e melhoramento da atual legislação que cobre o Balcão Nacional de Arrendamento. Agora, não defendemos de todo a sua extinção, porque nós não nos preocupamos apenas com os inquilinos que ficam desempregados e não conseguem pagar. Preocupamos também com esses, mas também com os proprietários que muitas vezes estão desempregados e que, de facto, a renda faz muita falta no orçamento familiar. Eu gostava só de lhe fazer uma questão, até para perceber melhor a parte final da sua intervenção, Sr. Bastonário, que tem que ver com... O Sr. Bastonário defende a extinção do Balcão Nacional de Arrendamento e o regresso destes processos aos tribunais, ou, em contrapartida, propõe um novo mecanismo, um mecanismo alternativo, um mecanismo que possa, de alguma forma, vir substituir o Balcão Nacional de Arrendamento, na mesma lógica de facilitar estes processos para que não caiam novamente nas teias do Tribunal e andem lá perdidos, porque isso contraria tudo que originou a elaboração desta lei e aquele que era o espírito do legislador à data. Muito
obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Falta só eu, já agora, agradecer também a vossa presença, como é evidente, e dizer o seguinte, uma questão muito específica, que no relatório que vos vamos enviar da Direção-Geral da Administração de Justiça é suscitada. Eles fazem a estatística toda dos processos nos quais foram emitidos os títulos de desocupação do locado, mas depois afirmam a páginas tantas que não conseguem dizer quantos despejos é que foram efetivamente concretizados, porque não há nenhuma obrigação dos agentes de execução informarem o Balcão Nacional de Arrendamento dos processos que efetivamente conduziram ao despejo concreto. Portanto, nós sabemos quantos títulos foram emitidos, mas não sabemos na prática quantas famílias é que efetivamente foram despejadas. Portanto, gostávamos de saber se isto é assim e se propõe alguma solução para esta questão em concreto. A outra questão que eu vos queria pôr é mais de fundo, tem a ver com o que disse, sobretudo, o Sr. Presidente do Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução relativamente ao problema dos despejos. É uma questão que me preocupa muitíssimo. Eu tive vários anos a responsabilidade da habitação em Lisboa e tivemos que fazer, inclusivamente, um regulamento municipal só para enquadrar os processos de desocupação, porque tínhamos centenas, eu não estou a dizer duas nem três, tínhamos centenas de casas abusivamente ocupadas e algumas delas ocupadas há muito tempo, sem qualquer renda, sem nada, portanto, sem qualquer, enfim, verificação. A solução que nós procurámos fazer foi, relativamente às desocupações que já tinham, pelo menos, acho que são 3 anos, estou agora a dizer de cor, que já tinham acontecido há muito tempo, O processo é um processo de tentativa de legalização das pessoas que lá estão. Relativamente às desocupações abusivas, portanto as pessoas meteram-se nas casas sem elas lhes terem sido atribuídas, que ocorreram já depois de haver um regulamento municipal de atribuição que obriga que elas sejam atribuídas por concurso, aí normalmente mandamos promover a desocupação e convidamos a pessoa a inscrever-se na lista até que chegue a sua vez. Evidentemente nada disto é pacífico, tudo isto é complexo, mas foi a única maneira que encontramos de enfrentar centenas e centenas de casos destes. A questão que eu coloco é esta, que me interessou muito. A hipótese da decisão final caber a um julgado de paz podia ser uma solução interessante do meu ponto de vista, porque nestas situações a ponderação dos fatores, e aliás o deputado Luís Lhena também chamou a atenção para isso, a ponderação dos fatores humanos, a ponderação das situações concretas que estão em jogo, é sempre melhor feita por um tribunal ou por um julgado de paz do que poderá ser feita por um burocrata ou um funcionário meramente administrativo. E, portanto, eu gostava de saber como é que, na prática, nós poderíamos passar a uma solução dessa natureza, que nos parecia muito importante. E última questão. Não seria possível, ou isso já acontece, eu não tenho notícia que isso aconteça, não seria possível criar um mecanismo também eletrónico, fácil, rápido, em que os municípios, a Segurança Social e as redes sociais, que têm os parceiros todos sociais, tivessem conhecimento antecipado dos despejos que vão efetivamente ser realizados. Para nós isto é da maior importância, porque muitas vezes nos municípios e na Segurança Social somos confrontados com situações da pessoa que nos chega a dizer vou ser posta fora amanhã. E com um dia, com uma semana, não conseguimos encontrar alternativas. Se soubermos com alguma antecipação, é possível que a parte social que tem que fazer frente a este problema consiga acomodar uma solução. E, portanto, eram estas três questões que eu queria colocar. Obrigado.
Bem, deixa-me só perguntar mais. Muito obrigado pelas perguntas. Como vou tentar fazer primeiro uma concessão genérica. Como disse, e como percebem a ordem dos professores em discussão, numa matéria como esta, tem de ter especial cuidado no sentido de não fazer intervenções de caráter ideológico. Nós temos, eu de certeza que no meu Conselho Geral terei colegas de várias proveniências político-partidárias e terão perspectivas muito diferentes. Tenho colegas que são senhorios, tenho colegas que são inquilinos, tenho muitos solicitadores que vivem os aspectos do inquilino e que têm que ir defender o inquilino e outros que têm que ir defender o senhorio e têm de jogar. Portanto, Não tenho possibilidade, nem devo, tomar posições de caráter ideológico. No que se refere à execução, há duas preocupações que ultrapassam esta questão ideológica. Uma primeira é a consciência de que a citação ou a notificação ou o inquilino de que vai ser despejado foi feita com toda a cautela e cuidado e com todas as garantias. Este aspecto é extremamente importante, até por uma questão, deixemos dizer assim, de segurança. Um agente de execução, quando vai fazer um processo de despejo, ou um inquilino que foi notificado e que sabe que foi notificado, ele é um processo relativamente pacífico, mas se o for fazer a alguém que nunca tomou conhecimento do processo, ou que alega que nunca tomou conhecimento do processo, é um processo violento. E, portanto, os momentos mais agradáveis que o agente de execução tem, seja nos processos de despejo, seja até nos processos de penhora, são quando as pessoas não foram corretamente informadas da situação, quando não foram corretamente informadas. Todos os casos de violência que nós temos são casos deste género, nomeadamente, por exemplo, muito decorrentes das injunções, com aquelas notificações com cartas em depósito, ou também nos despejos. Quer dizer, apresentar-se uma execução perante alguém que não teve conhecimento do processo de uma forma minimamente correta é muito grave. E, portanto, este aspecto de que a notificação seja feita com todas as seguranças e as garantias é extremamente importante. Outra questão é aspectos práticos, como o meu colega nomeadamente focou, que é, por exemplo, esta história dos contadores da água e da luz, estas questões de a casa abandonada. Ou aquela que falei há bocado das pessoas que abandonam as casas, exatamente qual é o problema dos 4 meses de renda, os 120 dias de pagamento, etc. Portanto, este aspecto da notificação. E depois, voltando aqui ao BNA, percebe-se que o BNA foi uma tentativa de resolver um problema que se arrastava nos tribunais e, no fundo, é mais difícil pôr os tribunais a funcionar do que fazer uma coisa ao lado. Pronto, foi esta a ideia. E parece-me que hoje é evidente que se conseguem pôr os tribunais a funcionar, nomeadamente com essa norma. Aliás, nós ainda na altura chegamos a escrever ao Conselho Superior de Magistratura, a pedir ao Conselho Superior de Magistratura para que desse uma orientação no sentido de classificar os processos de despejo, os processos de execução por entrega de coisa certa, como processos urgentes. E poderia ser feito pelo Conselho Superior de Magistratura, mas, entretanto, surgiu a proposta da lei do BNA e penso que isso foi colocado de lado. Mas pode ser ou por orientação do Conselho Superior de Magistratura ou por uma determinação legal. Julgamos que os julgados de paz teriam vantagens de ter uma intervenção de alguém com poder profissional e ter também, em muitas situações, uma proximidade que é importante nestas áreas. Essa proximidade permite resolver com outra facilidade questões como aqui foram mencionadas, que é o de realojamento, etc. A segunda grande preocupação que os agentes de pressão têm, e essas são-nos relatadas muitas vezes até em episódios com alguma dureza emocional, tem a ver exatamente com os realojamentos de pessoas que são deficientes, incapazes, pessoas com grandes problemas de caráter social. E, efetivamente, aí nós, na formação inicial da execução, falamos muito sobre isto, tentamos muito sensibilizá-los para esta capacidade de mediação e sentimos que a capacidade de resposta é muito diferenciada de distrito para distrito em função das respectivas orientações da estrutura da segurança social e de conselho para conselho em função realmente da participação das câmaras municipais e às vezes até das próprias juntas de freguesia. Essa diferenciação é grande, portanto uma ideia de disponibilizar a informação prévia, desde que tenha algum cuidado em termos de confidencialidade, porque aqui também nós temos consciência que há situações, enquanto se vai efetuar um processo de despejo em bairros problemáticos, o aviso prévio pode ser a garantia de uma guerra civil prévia, quer dizer, portanto, isto tem que ser um bocadinho ponderado, como nós muitas vezes, às vezes avisámos as câmaras e as juntas freguesias e que vamos fazer, precisávamos não sei o quê, e não dizemos bem o sítio onde é, para tentar evitar que chegar lá e termos uma manifestação geral, portanto, e termos de levar não dois polícias, mas termos de levar um corpo de intervenção completo. Portanto, esses aspectos têm que ser acautelados. Portanto, isto em termos genéricos, estou convencido que não é complicado, desde o momento que se dê competências aos tribunais e que se clarifique que este processo tem que ser tramitado com caráter de urgência e com uma urgência igual à providência cautelar, no fundo, que já está prevista no Código de Processo Civil. Hoje, como sabem, aquela solução de haver, portanto, os juízes coordenadores por comarca tem permitido uma celeridade processual completamente diferente daquela que existia antigamente, porque hoje há um acompanhamento muito mais próximo. Portanto, penso que isso é verificável por estes juízes. O juiz-presidente da comarca pode verificar se está ou não está a cumprir essa questão da celeridade, que antigamente não funcionava, isso não existia, e, portanto, eles sabiam que só quando eram inspecionados aqui há não sei quantos anos é que se verificava estas situações. Os julgados de paz parece que poderão ser uma boa solução, criando uma resposta eficaz, ou como alternativa ou complementar. Em termos específicos, agora que está em termos específicos, respondo ao Armando, nomeadamente às questões de informática. Havia alguma coisa que...
Um dos grandes problemas habituais nas reformas é depois a operacionalização delas, ou seja, as ideias são todas muito boas, mas depois quando se toca na altura de construir a parede, não é? É preciso tijolo, é preciso massa e depois é uma grande complicação. Uma das complicações que temos no BNA é a falta de integração, ou seja, nós na realidade, e se fizermos um rewind, o balcão o que veio introduzir foi mais um passo num processo de obtenção de um título de despejo. Criou mais um passo na tentativa de evitar o tribunal, mas que na realidade o tribunal está lá. Não está lá na figura do juiz, mas está lá na figura do agente de execução que continua a ter que tramitar o processo à mesma. Ou seja, o que tínhamos antes do BNA era a obtenção de um título extrajudicial para despejo, que era a notificação por contacto pessoal feita pelo agente de execução, notificava a pessoa e dizia: o senhor está notificado que deve mais de 2 meses de renda e que, portanto, mais de 3 meses de renda e que, portanto, contra si pode ser movido um processo de despejo. Processo de despejo que já não era um processo judicial, no sentido que ia obter uma decisão judicial para despejo, mas era uma execução imediata de despejo. Execução essa que tinha uma citação prévia. Portanto, e aí é que se complicava o processo. É que se esta citação não se conseguia obter, porque havia dificuldade em concretizar a citação, porque a pessoa não estava na casa, o resultado era a citação edital. E a citação edital ditava o quê? 30 mais 30 dias, mais os prazos, mais entretanto o Ministério Público tinha que ser notificado, transformavam-se em 3 meses. Isto era o que falhava. A seguir, o que é que falhava? Quando eu pedi a intervenção de força pública, no caso de Lisboa, podia esperar 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos por esse despacho. Mas hoje continua igual, porque se eu chegar ao BNA e precisar do despacho judicial, ele vai continuar a ter que ser aberto um processo em tribunal só para decidir aquela matéria da autorização forçada na habitação e que vai continuar a demorar o mesmo tempo. Portanto, não há propriamente nada de novo, nada de vantajoso.
Deixa-me só clarificar uma coisa, portanto, se tiver que fazer uma entrada forçada, tem que ir a tribunal, mesmo que não haja oposição nenhuma do senhorio.
Do inquilino.
Do inquilino, desculpa.
Se a casa estiver
a informação
habitada,
que tínhamos era que só ia para tribunal havendo oposição do inquilino.
Não. Se a casa estiver habitada... Estamos na fase da execução. Da execução. Okay. A questão é que já no processo antigo, isto é, ou seja, o processo antigo não tinha decisão judicial. Em regra, o senhorio optava por uma de duas soluções e hoje continua a optar igual. Se o senhorio prevê que vai ter oposição do arrendatário, por exemplo, porque tem obras, porque há algum litígio pendente, o senhorio não opta pelo BNA, vai com uma ação judicial. Porque na ação judicial vai resolver os problemas todos. E na ação judicial tem uma vantagem, é que se houver falta de pagamento de rendas, independentemente do litígio que possa ter com o inquilino quanto às obras, benfeitorias ou a história que for, o juiz tem que emitir um mandato de despejo decorrido o prazo de 30 dias, não quero estar a mentir, mas em termos práticos, depois da citação, se não for depositada a renda, o senhorio emite um mandato de despejo, a ação judicial continua a ser discutida, mas o despejo vai ser feito. Se olharmos para este panorama todo, o BNA não está aqui a resolver nada, só está a resolver eventualmente alguma coisa se o tribunal em determinadas... Porque o BNA não decide nada. O BNA é um interface. É um interface em que o senhorio deposita lá as notificações, o BNA vai verificar administrativamente se as notificações estão bem feitas ou estão mal feitas, se achar que estão mal feitas, a parte vai reclamar dessa decisão e lá vai outra vez para o tribunal. Portanto, o balcão não é mais do que um gestor administrativo do processo para, como disse o Sr. Bastonário muito bem, para evitar aqueles tribunais em que as coisas não funcionam. Mas a realidade é uma. Eu, numa comarca como a minha, Braga, obtinha decisões mais rápidas no Tribunal de Braga do que obtenho no BNA. Porque quando se diz o BNA tem prazos mais curtos, mas é que nós estamos a analisar uma das componentes de todo o processo. Isto é um bocado como a Troika quando em Portugal veio dizer que as execuções aqui tinham pouca eficácia. Porque os termos comparativos não eram, não comparavam a mesma coisa. Estavam a comparar coisas diferentes e a medir prazos diferentes. Eu, na realidade, o que é que eu preciso? Eu preciso de 60 dias de dívida de um arrendatário, que na realidade não são 60, porque não há nenhum senhorio, e já vamos ser claros, ou será pouco senhorio, que tenha interesse em que o arrendatário vá embora. Eu não quero que o meu arrendatário vá embora, eu quero é que ele fique e que pague. Pode haver circunstâncias particulares que dizem, não, eu quero este tipo de lá para fora, mas essas... Não é isto que vai resolver ou que vai impedir. Na realidade, o senhorio não é ao 60º dia que vai dizer vai a carta para ir embora. Não, ele espera 10 dias, 15 dias, 20 dias e, portanto, 80 dias. Seria um número perfeitamente razoável. A seguir vai mandar a carta. Se a carta vier devolvida, demora 15 dias a vir uma carta devolvida. Ao fim de 15 dias, ele recebe a devolução da carta a dizer não recebeu a notificação e manda a segunda carta, só que tem que esperar ao 30º dia. A seguir vai dar entrada ao processo no BNA. O BNA demora cerca de 15 dias a tramitar o processo inicialmente. A seguir vai notificar a parte. Se a pessoa receber a carta, são 30 dias, mas se não receber a carta, vai novamente enviar a segunda carta para o arrendatário. São mais dias. Portanto, entretanto, vai notificar o requerente, mais 15 dias. Na realidade, eu vou precisar de cerca de 6 meses, 6 meses e meio, para obter um título de despejo. quando eu obtenho este título de despejo, o senhorio tem uma de duas opções. O arrendatário não entregou a casa e ele paga a taxa para ser entregue ao agente de execução, mas também não há nada que obrigue o senhoria a dizer a casa já me foi entregue. Portanto, obtenho um título de despejo e esse título de despejo fica ali pendurado. Entrega ao agente de execução e o agente de execução vai tentar fazer, ou melhor, vai fazer com certeza a entrega. Mas também não tenho obrigação nenhuma de explicar o que é que aconteceu a seguir. Portanto, o processo fica órfão. Quando muito, o que é que acontece? O processo de despejo extingue-se, o processo do BNA extingue-se, mas sem ter necessariamente um feedback de qual foi o resultado. No meio desta complicação toda de tramitação, o que se tende a ser uma coisa simples, na realidade é praticamente inatingível para um cidadão comum, não consegue perceber todo este mecanismo, porque ele é extremamente complexo, os prazos são complexos, a forma das notificações, quer dizer, para o tribunal é muito mais fácil, para o tribunal, quanto a mim, que me digo, eu contra mim falo, mas em termos judiciais, da forma como estava feito o sistema, que era a interpelação extrajudicial e a seguir a entrada em execução, isto permite... Não tem que o processo andar a saltar da entidade, porque neste momento o que é que temos? Até ao regime anterior tínhamos o tribunal e o agente de execução. Agora passamos a ter o tribunal, o balcão nacional e o agente de execução. Num sistema que não funciona. Porquê? Porque, reparem, em termos eletrónicos não foi feito investimento. O BNA funciona quase num satélite que está ali pendurado, que depois com os tribunais comunica... Para um lado em eletrónica, mas as respostas recebem-nos em fax, que depois mandam para o agente de execução. Portanto, isto é uma trilogia que não tem funcionado. Para o senhorio, chega ao fim e acaba por funcionar, mas é com um esforço de toda a gente, inglório, com pessoas a trabalharem para que o sistema vá correndo, quando na realidade, com uma simples intervenção, como digo, e nós nisso sempre dissemos, se declarar o processo urgente, se só obtiver o despacho de despejo, e se introduzirmos no processo, na resolução dos contratos, estas especificidades que foram criadas para o BNA, a casa abandonada e a dificuldade na citação, resolve-se o problema sem ter que andar aqui a fazer esta circulação. A questão dos 4 meses de um arrendatário, ao fim de 4 meses, nós temos 2 tipos de resolução e peço desculpa de estar a dizer, a reafirmar isto. Nós temos uma resolução em que o arrendatário pode pôr termo à demora, ou seja, pode pagar a renda com mais 50% e retoma o arrendamento, ou ao fim de 4 meses ou com dívidas interpoladas em 12 meses, perde o direito a essa resolução. Esta medida dos 4 meses... foi introduzida porque havia uma brincadeira que era feita habitual, que era nos arrendamentos de baixo valor, os arrendatários pagavam quando lhes dava jeito, porque os 50% não tinha qualquer impacto. Na realidade, o senhorio, qualquer cliente que chega à minha beira em que diz o arrendatário deve 5 meses e está aqui pronto a pagar a renda que está atrasada, eu nunca tive senhorio nenhum que exigisse 50%. E posso dizer que são centenas de processos. Porque o senhorio quer é que lhe paguem a renda, mais nada. É este o objetivo. E quando se diz que tem uma mora de 50%, essencialmente estava porquê? Estava porque haviam rendas muito baixas e que, de facto, tinha que se impor alguma sanção. Se me disserem, mas justifica-se hoje uma sanção de 50% para um arrendatário que entrou em mora? Se calhar não. Se calhar, com os regimes que temos hoje de resolução de contratos, 50% também não fará grande sentido. Mas lá está, já estamos a entrar na parte política do tema. Sim, sim. A questão da chamada das entidades públicas ao despejo. Faz todo sentido que elas sejam avisadas do que se está a passar. O problema é que nós não sabemos quem avisamos. Eu aviso a Câmara Municipal responde-me que delegou as suas competências de assistência social na Cruz Vermelha ou na empresa municipal, não sei quantas. Notificámos a empresa municipal, ela diz que só trata da habitação, mas não trata da parte social. Normalmente, quando temos menores, temos uma solução maravilhosa. Quer dizer, eu vou chamar a Comissão de Proteção de Menores. E isto é uma... É, porque como não querem perder as crianças, têm muito medo, resolve normalmente e arranja toda a gente, arranja casa. quando se fala na intervenção da Comissão de Menores. Mas isto é na base da vamos ver, é tentar pegar nas ferramentas que existem e chegar a algum consenso. Lá está, a lei não vai conseguir resolver tudo e há um fenómeno aqui, há uma coisa que é importante, é a questão que nós dizemos muito, que é a humanização processual. É preciso que quem está no terreno, e naturalmente o BNA não está no terreno, é alheio a isso, nós que todos os dias vamos ter com as pessoas e que tentamos arranjar as soluções e que vamos chamar as famílias e que lhes explicamos quais são os direitos e que se, às vezes preenchemos os requerimentos de apoio judiciário para as pessoas poderem se defender. Portanto, esta entrar em contacto com a pessoa, e nós batemos muito com os agentes de execução nessa matéria, e nós em 2008, 2012, antes do BNA, o que dissemos aos agentes de execução é: não façam citações em processo de despejo por via postal, façam-na sempre por contacto pessoal. Porquê? Porque encontrar a pessoa, ver a sua realidade social, permite antever os problemas que vão acontecer a seguir. Não é no dia de despejo que eu vou resolver o problema, é no dia em que eu vou ter com a pessoa e vou verificar qual é o estado da coisa. Ou seja, eu não vou chegar ao dia do despejo e encontrar 3 crianças em casa. Não, eu tenho que encontrá-las no momento em que eu vou avisar a pessoa: a senhora daqui a 30 dias vai ter que ir para a rua. E, portanto, o perder mais tempo no início resolve-se imensos problemas a seguir. Mas isto trata-se essencialmente...
O contacto pessoal inicial é muito, muito importante nas mudanças.
Naturalmente que não podemos confundir empresas com pessoas. Ou seja, é evidente que se eu vou despejar um escritório, todos estes cuidados já não têm literalmente nada a ver. Nas sociedades, estamos a falar, volta e meia podemos ter algumas questões em empresas que não estão acauteladas, por exemplo, os despejos de lares, ou seja, quando nós temos um processo de despejo contra uma sociedade que é enfrentada enquanto sociedade, portanto não tem as limitações nenhumas da parte social, porque estamos a despejar uma empresa e chegamos lá, temos 10 pessoas acamadas, não é? É daquelas situações que só o bom senso é que nos permite resolver. A lei não está... Os lares, portanto, as pessoas não estão... A lei não prevê essas situações e só o bom senso é que nos dita a dizer: ok, vamos adiar isto. É habitual o agente de execução adiar, por sua iniciativa, os processos de despejo, precisamente para conseguir tentar, de alguma maneira, que as pessoas arranjem uma solução alternativa de habitação. Eu posso dizer que eu, em 15 anos de atividade, terei tido 2 situações em que as pessoas foram realojadas. A maior parte delas encontraram as suas soluções. Porque as pessoas têm muitas vezes a solução à mão, têm o familiar, têm o pai, têm a mãe, mas muitas vezes também não querem pedir, não é? E portanto, mas há uma obrigação familiar também de sustentar, e somos nós que temos que explicar também às pessoas que isto não é só esperar que o Estado esteja a tutelar e esteja-lhe a resolver o problema imediato, mas de facto é preciso muito esta intervenção pessoal. Para nós eu quase que diria que a citação, da mesma maneira que se fez no PEPEX, no procedimento extrajudicial para executivo, a citação devia ser sempre pessoal. E o agente de execução devia ter uma responsabilidade, no momento em que faz essa citação, de verificar quais são as condições que existem naquela família e imediatamente alertar quem tiver que alertar, as autoridades competentes para essa matéria, nomeadamente a Segurança Social, Comissões de Proteção de Menores, de o que é que vão enfrentar no espaço de 30 dias. Eu já faço isso há muitos anos, desde 2003, que sempre que encontrava uma situação destas, relatava a quem tinha que relatar.
Só aqui acrescentar um dado que pode ser interessante para vosso conhecimento. Há um compromisso do atual governo, em termos de grandes opções do plano para este mandato, no sentido de criar obrigatoriamente um balcão de atendimento para as situações de despejo, um balcão de atendimento social. E, portanto, aí fica definida essa questão de saber a quem é que eu encaminho, se é para a Câmara, se é para a empresa, se é para não sei o quê. Estes balcões têm que ser criados, balcão de atendimento social para as emergências habitacionais. Não está criado ainda, há uma intenção de o fazer. Mas tem que ser feito, porque existe este problema que o senhor...
Exatamente.
Pronto, era só para fazer esta pequena referência. Não está criado, mas há a intenção de o fazer e já foi identificado esse problema como um problema bastante grave. Senhor Bastonário.
Eu vou pedir para abusar da vossa paciência.
Eu queria também só informar que a senhora deputada, no geral, tem uma reunião que tem que sempre sair, esta hora tem que sair.
Eu julgo que já dissemos e respondemos, eu penso que respondi às perguntas dos senhores deputados e que não ficou aqui nenhuma das respostas. Mas vou pedir só desculpa porque vou-vos contar só uma história, que é, aqui há uns tempos recebi uma carta, já há uns anos, de uma colega, que dizia que uma coisa qualquer deste género: hoje tive um dia feliz, consegui fazer um despejo que ando a tentar fazer há 6 meses. Porque era de uma velhinha que não tinha nenhuma forma de ir para o outro lado e consegui resolver o problema quando arranjei colocação para o gato dela no Gatil de Lisboa. E consegui que a polícia a levasse, que se arranjasse um realojamento para a senhora. Ela ficou muito contente a partir do momento que se resolveu o problema do gato e aceitou finalmente ir para um lugar e sair de uma forma amigável, resolvendo o problema dos bens dela, do gato, etc. Estas questões têm sempre estes aspectos humanos e é extremamente importante esta proximidade na resolução das coisas. Agora, nós também somos muitas vezes confrontados com processos de claros abusadores desta situação, tanto de pessoas que estão nas casas já há 15 anos sem pagar renda. Aqui há uns tempos passou na televisão, já há uns anos, de um senhor que dizia: eu já não pago há 15 anos, tenho estado à espera que alguém apareça. Mas agora que já não estou cá há 15 anos, querem obrigar-me a ir embora, que nunca paguei, mas é preciso pagar. Se eu nunca paguei, eu já tenho usos capiões, não é? Portanto, este género de situações também são muito comuns, têm diminuído, mas são muito comuns e têm muito a ver com esta noção de que o sistema não funcionava. E tem-se alterado progressivamente, quer dizer, e portanto nós somos favoráveis a todas as soluções que possam garantir que o sistema funcione. E é este o nosso papel. Não podemos ter, portanto, agora, em termos práticos, eu sou deputado, eu percebo, e na altura fiz parte um bocado dessa discussão, a perspectiva da criação do balcão de arrendamento. Percebo e acho que até admito que se estivesse na pele do legislador naquele momento, se calhar também fosse para essa solução, pela dificuldade que existia naquela fase de garantir que os tribunais funcionassem. Eu acho que hoje, apesar de tudo, já há uma situação diferente. Esta hipótese para os julgados que passam também na equação, também, e a prática demonstra que o Balcão Nacional de Arrendamento não consegue ser solução. Eu admito que, eventualmente, se assim o Balcão Nacional de Arrendamento tivesse lá um juiz permanente ou tivesse uma substituição dos processos ao juiz de uma outra forma, talvez pudesse ajudar, mas retira-lhe também toda essa proximidade que é importante, não é? Não se consegue sensibilizar ninguém no Balcão Nacional de Arrendamento para questões como estas, do gatinho, vamos cá dizer assim, peço desculpa.
É alheio, ela é alheio a esse...
Exatamente, a esse género.
É uma interface.
Pronto, de resto, não sei se falhei alguma resposta ou se falhamos...
Não, eu penso que foi bastante elucidativo e foi muito útil ouvirmos e ficámos, portanto, mais habilitados. Muito bem. E eu pedia depois também aqui à doutora Inês para vos mandar, portanto, o relatório, que eu penso que é a utilidade para o Sr. Bastonário e para o Sr. Presidente do Colégio, o relatório da Direção-Geral da Administração da Justiça sobre o Balcão Nacional de Arrendamento, já agora, até porque poderão conferir os dados que lá estão. E pela nossa parte, os dados do arrendamento que eu aqui citei, eu penso que ainda não tinham sido enviados, portanto agora já mandei para a doutora Inês para vos mandar. É um quadrinho Excel, é uma coisa numérica, mas pronto, pelo menos dá-nos uma ordem de grandeza, que é o que nós precisamos de ter. Não, esse é o do Balcão Nacional de Arrendamento. O outro é uma simples folha Excel, mas vão recebê-la. Sim, vão recebê-la. É uma simples folha Excel, aquilo é pouco mais que nada, mas é o que temos. Muito obrigada.